É impossível ter um coração voltado para Deus e não ter um coração cheio de amor e preocupação para com o nosso mundo. Jesus veio trazer a boa nova aos aflitos e esperança para todos. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo, deu o seu Filho único por ele, hoje Deus oferece o seu amor a todos. Por isso, a vida cristã não pode ser centrada em nós mesmos. Devemos voltar nossa atenção a Deus e aos outros. Jesus mesmo nos disse que enquanto vivêssemos, deveríamos fazer discípulos. Bem-vindos aos Chamados à Vitória de hoje. Eu sou Edson Tauil. Nesta série, temos falado sobre as quatro prioridades na vida e hoje vamos iniciar o nosso estudo da quarta prioridade, o compromisso com o mundo à nossa volta. E começamos falando sobre o chamado de cada cristão. A história da igreja está cheia de grandes evangelistas, como John Wesley, que pregou mais de 40 mil sermões em sua vida e alcançou milhares de pessoas com a boa nova de Cristo. Você pode não ter o mesmo chamado de John Wesley, mas se você pertence a Cristo, você também tem notícias maravilhosas para compartilhar. Fique ligado, daqui a pouquinho Douglas Peck vai se pronunciar aqui conosco e vamos conversar sobre esse chamado que cada cristão recebe de Jesus. Olá, Douglas, seja bem-vindo. Tudo bem com você?
Muito obrigado. Tudo bem, e você, como é que está?
Aí na correria, né?
Pois é. Como sempre, né?
Meu Deus. Mas vamos lá. Hoje nós chegamos à quarta prioridade, Douglas. O que, que você tem a me falar?
Pois é, né, Edson? Quarta prioridade, a última dessa nossa série. Então, o tema de hoje é o chamado de cada cristão. E aí nós vamos começar o estudo dessa nossa quarta prioridade. Nessa série nós já vimos, como você falou, várias prioridades, as outras três, né? E a primeira é um compromisso pessoal com Jesus, a segunda, compromisso com nós mesmos, a terceira, compromisso com os nossos relacionamentos, e agora a gente vai voltar a nossa atenção para essa quarta prioridade, um compromisso com o mundo à nossa volta. Como você mesmo falou, poucos de nós temos o talento e o chamado de John Wesley, mas todos os que conhecem a Jesus como Salvador, sim, têm essa mesma vocação, o mesmo, claro, chamado para compartilhar a alegria da salvação e fazer com que Cristo seja conhecido no mundo inteiro, né?
Ou seja, uma tarefa para todos nós.
Sim, é uma tarefa de todos. E para ilustrar, eu vou contar uma história que eu ouvi sobre um missionário que chegou a uma tribo isolada no meio de uma floresta. Uma noite, ao redor da fogueira ali, o missionário estava falando sobre o plano de Deus para a salvação, baseado em João 3,16, um super famoso versículo, né, que diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Sim.
Na manhã seguinte, um dos homens da vila bateu na porta da cabana do missionário e falou: olha, eu vim me despedir, porque eu estou indo aqui para essa outra aldeia mais próxima aqui. O missionário perguntou: mas o que você vai fazer lá? E ele disse: eu vou contar as boas novas de Jesus. Aí o missionário falou: olha, mas você só conhece um versículo da Bíblia que eu te falei ontem. E a resposta do homem foi: pois é, mas na outra vila eles não conhecem nenhum.
Ai, cara!
Quantos versos da Bíblia a gente conhece?
Pois, né?
A gente precisa compartilhar a verdade de que Jesus é o único nome debaixo do céu para que os homens possam ser salvos.
Na verdade, a gente precisa até talvez voltar no primeiro amor, né?
Pois é.
Aquele do fogo, quando a gente conheceu a Cristo e tal. Todos nós, né?
Esse amor nos torna cristãos. E como cristãos, nós temos uma nova identidade, né? O próprio apóstolo Pedro nos diz em 1 Pedro 2,9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Que coisa maravilhosa, hein?
Nós somos uma nação santa, né? Compostas de crentes ao redor de todo mundo. Com esta nova identidade, a gente recebe uma nova perspectiva, uma visão do mundo diferente. Cada vez mais nós temos que ver as coisas através dos olhos de Deus,
né? E tudo isso, de certa forma, não significa que poderemos endireitar todo o erro, todo o mundo, resolver todos os problemas, mas precisamos entender o chamado de Deus para saber onde focar a atenção e a energia,
sim,
né?
Sim, Mas você sabe que às vezes a palavra vocação ou chamado causa uma confusão, porque as pessoas acreditam que isso significa que a gente vai ter que trabalhar em tempo integral numa igreja.
Sim, ou ser o pastor de uma igreja, não.
Exato, ou ser missionário fora do país.
Não.
Mas você sabe que a Bíblia nos ensina que Deus nos chama de uma forma tão decisiva que tudo que nós somos, fazemos e temos deve ser investido no serviço dele. Né?
Uhum.
A Bíblia refere-se a duas chamadas na vida de uma pessoa. Todo mundo tem um chamado primário, que é seguir a Jesus, o Senhor. Uhum. Em seguida, temos o segundo chamado, que é fazer o que nós fazemos enquanto o seguimos. Isso se refere às nossas carreiras.
Quer sejamos pregadores ou tenhamos um emprego secular, temos uma vocação sagrada. A Bíblia diz em Colossenses 3:23: tudo o que fizerem, façam de coração, como para o Senhor e não para os homens. Sabe aquela história de que o cara está trabalhando, o chefe está longe, ele fica lá à vontade.
É,
o chefe chega, opa, tudo bem,
Não, esse versículo fala tudo o que fizerem como para o Senhor,
como
né?
Senhor,
Mas às vezes é difícil encontrar o nosso chamado, né?
É,
porque a gente faz parecer mais difícil do que é.
Uhum.
O ponto de partida é a gente tem que se perguntar quais são nossos interesses e preocupações. Os nossos amigos, nossos familiares, na maioria das vezes, eles nos conhecem melhor do que nós mesmos.
Claro.
Né? Eles sabem quais são os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, as paixões, os talentos, os papéis em que nós nos destacamos. Assim, eu acho que uma conversa franca com um amigo de confiança, que esteja no mesmo caminho do Senhor, lógico, né?
Sim.
Ele pode nos ajudar a descobrir quais são as habilidades que Deus nos deu.
Uhum.
O homem precisa de um trabalho secular, né, para fornecer dinheiro, para se sustentar, cuidar da família e do ministério do Senhor. No entanto, muitos se contentam com um trabalho abaixo do ideal por causa da necessidade, em vez de ajustar os seus estilos de vida e obter uma formação e experiência necessárias para alcançar o emprego que eles gostariam, né?
O Douglas, isso me lembra o exemplo do profeta Neemias, que era o copeiro do rei Artaxerxes, né?
Pois é, ele tinha um trabalho muito importante. Ele estava sempre ao lado da pessoa mais poderosa do seu tempo, o rei.
Uhum.
Né? Mas no coração dele, a paixão estava voltada para a cidade de Jerusalém e para o próprio povo dele, o povo judeu. Deus milagrosamente mudou o coração do rei pagão, né, que não servia a ele, para enviar e equipar completamente Neemias, um copeiro, para fazer a obra que Deus o chamou para fazer.
Então acha que copeiro, faxineiro não é uma profissão digna?
Não, imagina,
muito,
nas mãos de Deus, né?
Sem dúvida.
Neemias estava disposto a deixar a sua segurança e o conforto pessoal de estar morando no palácio para servir a Deus, né?
Uhum.
A gente não pode esquecer de que, ainda que o nosso trabalho ou carreira sejam muito importantes, o nosso chamado principal é fazer o que Jesus disse aos seus discípulos.
Uhum.
Busquem primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, né? Isso está em Mateus 6:33.
Uhum.
Quando a gente faz isso, mesmo quando o seu trabalho secular não é o mais satisfatório, a gente experimenta uma alegria, uma satisfação que é independente das circunstâncias ao nosso redor, né?
Uhum. Que bom que você está conosco no Chamados à Vitória, meu querido ouvinte. Hoje nós estamos falando aqui com o Douglas sobre o nosso chamado principal como cristão. Se você quiser falar sobre esse programa ou qualquer dúvida que você tenha, então entre em contato conosco. Anote aí, www.transmundial.org.br/chamados à vitória. Vou falar de novo, anote aí. www.transmundial.org.br/chamados à vitória. Entre lá e você terá todos os dados e mais outras informações a respeito da nossa Transmundial. Nosso chamado principal é fazer Jesus conhecido no mundo, mas como será que isso de ser chamado, se torna presente em nossos empregos, nossas carreiras? Como é que é sustentar nossa família sem perder de vista o chamado principal? E aí, Douglas?
Pois é, eu vou contar uma história.
Diga.
Três pedreiros estavam trabalhando na construção de uma parede gigante, uma parede muito grande.
Sei.
E todos os três foram questionados sobre a sua satisfação no trabalho. O primeiro respondeu muito triste, assim, eu tenho que trabalhar aqui, porque não encontrei outro emprego. O segundo disse, eu preciso trabalhar aqui para levar dinheiro e alimento para minha família. O terceiro respondeu com entusiasmo, ele falou, olha, eu tenho o privilégio de construir a mais bela catedral dessa cidade. Né? Só o último desses pedreiros tinha entendido o seu papel no projeto final E isso fez toda a diferença na sua atitude para com o seu trabalho, né? Uhum. É preciso enfatizar que mais importante do que nossas preferências pessoais e aptidões é a nossa atitude para com o emprego que a gente tem no momento.
Sim.
Poucas pessoas no mundo têm o privilégio de seguir suas preferências e fazer suas escolhas próprias e chegar ao emprego ideal. Não é todo mundo que pode fazer isso. Nem sempre a habilidade é um indicador de um plano de carreira. Independente das nossas aptidões, devemos lembrar que o chamado de Deus para a nossa vida é o principal nosso, que é levar Jesus para as nações. Então, mesmo enquanto estamos tentando perceber quais são nossas paixões, nossos dons, nossas preferências, é mais importante lembrar que o interesse no reino de Deus está em primeiro lugar e que qualquer tipo de trabalho ou ministério que a gente faça, nós devemos fazer para a glória de Deus.
Uma das armadilhas que vem com sucesso é a tendência ao orgulho dos nossos... Não, eu sou, é o caso, por exemplo, eu tenho uma boa voz, amanhã eu fico rouco, não valho nada, né? Então, educação, experiência e negligenciar a nossa intimidade com Deus é que está o perigo. Não importam quais as competências que possuímos. Precisamos, dependemos da graça, da força de Deus. Porque qualquer verdadeira vocação enfrenta oposição, enfrenta contrariedades, né, Douglas?
Sim, sim.
E logo nós percebemos que vitórias não podem ser alcançadas sem a presença e o poder de Deus.
É verdade. Não é? A gente pode lembrar de Moisés e Paulo, né, na Bíblia. Os dois homens eram, esses dois homens eram muito talentosos. E eles são um bom exemplo disso. Os dois tinham o dom da liderança. Eles tinham esse dom alimentado por uma forte consciência da sua inadequação espiritual. Os dois sabiam que eles não eram espiritualmente adequados. Os dois tinham mentes muito brilhantes, eles tinham coragem, tinham ousadia. Os dois também precisaram aprender a ser humildes e a depender da graça de Deus. E Deus preparou o material para essas aulas, né? Moisés reconheceu a sua falta de habilidade em falar em público. A Paulo foi dado um espinho na carne. Moisés teve que aprender
que até
a
depender... hoje estão tentando descobrir.
Moisés teve que aprender a depender totalmente de Deus. E o apóstolo Paulo confessou em 2 Coríntios 12, 9: "Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Portanto, eu me gloriarei ainda mais e alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim.
E outro aspecto até prático a ser colocado aqui é o fato de que muitas pessoas estão na carreira certa, mas o papel errado.
É verdade.
O que você tem a me dizer
sobre verdade.
Isso?
É verdade. As pessoas apaixonadas pela sua escolha de carreira, às vezes estão se esgotando no trabalho. A excelência pela carreira é recompensada pela promoção, mas essa promoção pode, às vezes, trazer muitas outras responsabilidades fora das nossas áreas de competência.
Sim, até a ausência da família.
Exato. Então... Um arquiteto talentoso pode ser um mestre em planejamento, mas talvez não tenha habilidades nem interesse para dirigir uma empresa de arquitetura. Pode ser que ele seja bom...
Na execução.
Exato.
Mas na liderança,
mas
não.
Exatamente. E às vezes nós podemos querer crescer em novas áreas de responsabilidade, mas isso tem um custo. As vantagens podem ser uma remuneração mais alta, prestígio no campo, o brilho do sucesso, pode até nos atrair. Mas será que nós estamos nos perdendo nesse processo? Precisamos de sabedoria para enfrentar e discernir, descobrir qual é a verdade atrás dos desafios da vida.
Sim.
Novamente, a Bíblia nos ajuda quando nós lemos Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida.
Muito bem. Obrigado por ouvir mais um Chamados à Vitória. Hoje nós iniciamos nossos estudos da quarta prioridade, falando sobre o chamado principal de cada cristão. Em nosso próximo programa falaremos sobre a cosmovisão cristã. Se você tem alguma dúvida ou se quer falar conosco sobre esse programa ou qualquer outro que passou aos seus ouvidos, que você atentou, enfim, qualquer dúvida, entre em contato conosco, www.transmundial.org.br/chamadosavitoria. O conteúdo deste programa foi baseado no livro As Quatro Prioridades de Tolson ou Crader. Eu sou Edson Tawil e em nome da Rádio Transmundial agradeço por ter ouvido o Chamados à Vitória. Que Deus te abençoe. Este programa foi apresentado por Edson Tawil e Douglas Peck. E na mesa de som, Tiago Parisi. Até o próximo.